O silêncio das autoridades angolanas sobre o alerta do Departamento de Estado norte-americano está a ser interpretado como forma de prevenir um eventual clima de pânico junto das populações e minimizar o impacto desta informação. Segundo o alerta emitido na última semana e que ficará ativo até ao próximo dia 8 de fevereiro, os cidadãos americanos em Luanda são aconselhados como medida de precaução a evitar a sua presença no Bele Shopping, o Lango Comercial Center e o Hotel Bahia no centro da cidade. Na sequência desta alerta, foram reforçadas as medidas de segurança junto dos referidos centros comerciais, havendo igualmente momentos em que os cidadãos que circulem nestes locais sejam alvo de interrogatórios e revistas. Num outro comunicado, o Governo do Reino Unido também alertou seus cidadãos para evitarem deslocações às províncias de Cabinda e da Lunda Norte, alegando as mesmas medidas de precaução para uma ligeira ameaça de ações terroristas. Analistas em Luanda mostram-se preocupados com o impacto destes alertas, quer para a segurança do país, bem como sobre o impacto que vai se refletir na retração dos investidores estrangeiros. Por outro lado, o Departamento de Estado norte-americano aconselha igualmente os seus cidadãos a elevar o nível de alerta pessoal, a evitar grandes eventos e locais de concentração em Luanda, bem como a revisão de planos de segurança individuais. Entretanto, o diretor-geral do Lango Comercial Center, um dos locais citados num comunicado do Departamento de Estado norte-americano, tranquiliza os seus clientes. O engenheiro Pedro Neto fala igualmente das medidas de reforço da segurança que foram tomadas depois do alerta americano.
A nível externo, nós recebemos a informação para aumento da segurança no final do mês de novembro. As autoridades governamentais aumentaram aqui o número de polícias e militares. Nós temos aqui 6 homens por dia e, além disso, temos também a nossa guarda interna, cerca de 50 pessoas. Temos também as nossas câmaras de segurança. E agora que recebemos mais esta informação, né, essa informação a partir do dia 6 de ou dia 8 de janeiro, então com certeza vamos aumentar o número de segurança. Os próprios elementos do governo já entraram em contato comigo e prometeram-nos que vamos reforçar o número de pessoas, saindo de 6 polícias e 4 militares por dia para cerca de 20 elementos para trazer segurança à população. Nós estamos calmos, temos controle de tudo e com certeza o governo está a dar garantia de que a população poderá vir aqui usar o shopping e o parque com a máxima segurança, porque se está a precaver de todos eventuais problemas que possam vir a acontecer.
Para o ativista Willy Piazza, esta alerta do Departamento de Estado norte-americano e das autoridades do Reino Unido não deve ser levado de ânimo leve. O também gestor de programas de desenvolvimento mostra-se preocupado com o movimento migratório do país.
Eu acho que é um alerta que vem numa má altura. Numa má altura porque o país está a enfrentar-se com uma grande crise económica e, como se costuma dizer, às vezes o mal não vem só. E temos este alerta que, de facto, pode retrair um bocadinho os possíveis interessados em investir cá. E estes locais que foram citados são alguns dos pontos comerciais de maior referência a nível da cidade de Luanda, e que, de facto, de uma forma ou outra, emprega muita gente e, portanto, há muitas atividades comerciais a decorrerem nestes sítios. Mas, respondendo diretamente à sua questão, eu acho que é, de facto, muito preocupante. É preocupante e também começamos a nos perguntar, de facto, o que é que estará a acontecer de concreto com esses vários movimentos migratórios que nós temos verificado no país, portanto, principalmente esses vindo do exterior, de alguns países do Médio Oriente e também de alguns países da África, principalmente da África Ocidental. Mas, por outro lado, eu vejo este alerta numa perspectiva de que não existem muitos angolanos radicais, porque a religião islâmica em Angola ainda não é muito bem enraizada. Portanto, muitos dos que praticam o Islã em Angola são estrangeiros. logo de partida, por serem estrangeiros, há muitos destes radicais, com certeza, que deverão também estar em alerta, sabendo que Angola é um país que está a vir de um conflito longo. E por estar a vir de um conflito longo, este é um povo que ainda tem as sequelas da guerra muito fresca. E não vão querer fazer, se bem que muitas das vezes os radicais não têm em mente, eles às vezes pensam na ação imediata e não pensam nas repercussões que isso pode ter, inclusive para a própria religião, o futuro da própria religião islâmica em Angola. Porque uma cena como esta acontecendo, daquilo que eu conheço dos angolanos, não estou a falar do governo, estou a falar do cidadão angolano, estou a falar principalmente do cidadino de Luanda. O que vai acontecer é que muitos islâmicos, muitos, portanto, os que praticam a religião islão, poderão ter que retirar-se ou terão que chamar a força internacional para vir cá, porque eu nem quero imaginar o que é que poderá acontecer. Não é a reação do Estado angolano, do governo angolano, mas do próprio cidadão angolano, do próprio luandense. Então, eu acho que, nessa perspectiva, eu acho que sem dominar a informação e a fonte desta informação, posso imaginar, porque tanto os serviços de inteligência americana é um dos mais desenvolvidos do mundo, e com certeza que há muitos americanos a fazer esse serviço, principalmente porque há muitos investimentos americanos cá, principalmente no setor de petróleo e gás. Então não era de esperar menos que de facto tivessem cá de grandes investimentos para poder aferir o que é que de facto se passa. Portanto,
não acha que este alerta também é uma forma de chamar a atenção das autoridades sobre aquela necessidade de maior controle do fluxo migratório que se registra e com melhor controle a nível das fronteiras?
Com certeza. Olha, eu acho que nos últimos tempos de facto tem havido um grande esforço para, portanto, pelo menos tem havido boas intenções e alguns sinais para se equipar e reforçar as equipas da Guarda Fronteira, e também tem havido um trabalho conjunto entre a polícia e o exército. Mas deixa-me lhe dizer que o grande problema que nós temos cá no país, no que diz respeito às questões migratórias, tem a ver com alguma rigidez que existe para... Isto é um pouquinho paradoxal, porque por um lado nós temos um sistema muito rigoroso, quase que todo mundo reclama que o Angola é um dos países mais difíceis para se ter acesso no que diz respeito à obtenção de vistos e por aí fora. E por outro lado nós temos uma entrada maciça de estrangeiros que nos perguntamos de onde é que eles vêm e como é que eles conseguem cá entrar. Há muita boa gente com boas intenções de virem cá investir que ficam anos e anos a tentar obter visto de Angola e não conseguem.
Pedro Neto afirma que a direção do centro comercial que dirige em parceria com as autoridades angolanas estão a acompanhar atentamente os sinais de alerta. Garante que durante o final de semana, ocasião em que se registra uma maior concentração de população, também os níveis de segurança são mais elevados.
Naturalmente, a partir de terça-feira que nós abrimos hoje para a nossa manutenção do parque de diversão, por questão de segurança, mas a partir da manhã o movimento volta ao normal. Claro que na sexta-feira, sábado e domingo, o movimento é maior. Também as forças de segurança aumentam aqui os seus efetivos, exatamente para acautelar eventuais problemas que possam vir a acontecer.
O tráfico de influência e a conivência que envolve muitos agentes da autoridade é apontada por Willy Piazza como uma verdadeira ameaça à estabilidade do país.
O grande problema, na minha opinião, tem a ver com os altos níveis de corrupção que nós temos a nível, primeiro, da própria Direção Nacional de Migração e Estrangeiro. Isso é sabido por todos, não é uma questão que, aliás, já houve várias sindicâncias, já houve pessoas inclusive presas, mas existe uma rede bem organizada de criminosos, vou assim chamar, porque de antipatrióticos, que de facto têm estado a vender a soberania do país a troco de de vários milhares de dólares. Portanto, a troco de um conforto pessoal, vem a soberania do país, porque já houve muita gente presa cá, que tentaram invadir as nossas fronteiras, ou que tentaram entrar de várias formas, e descobriu-se, por exemplo, que alguns deles, para cá entrarem, tiveram que desembolsar entre 5 a 10 mil dólares. E este dinheiro entrou no bolso de quem? E, para além disso, uma coisa é as pessoas entrarem cá, outra coisa é como é que elas conseguem fixar-se cá. Se alguns deles exercem atividades precárias, alguns deles não têm uma atividade remuneratória que podemos assim dizer que pode ser contabilizado, portanto, que pode ser colocado na contabilidade oficial como uma atividade geradora de rendimento. Portanto, vivem da precariedade. Como é que essas pessoas conseguem ter documento de residência, ou visto de trabalho, ou visto de residência para cá continuarem? Portanto, essa tal rede que existe, que de facto tem feito com que não se consiga controlar, de facto, quem entra e quem permanece cá entre nós. E, como nós sabemos, as redes de terrorismo muitas das vezes trabalham assim. Portanto, por um lado, gerem muito dinheiro e com esse dinheiro vão comprando favores, vão comprando outros serviços que alguns, com a potência de enriquecerem e de terem boa vida, vão vendendo.
E aqui também há suspeitas por parte das próprias autoridades americanas do facto de terem chamado a atenção às autoridades angolanas no sentido de melhor controlarem a situação do branqueamento de capitais, o financiamento ao terrorismo. Daí que o executivo angolano, ainda ontem, através do BNA, anunciou uma série de medidas no sentido de chamar a atenção às instituições financeiras do país para que, de facto, em 2016, todo este processo seja mais controlado, com maior rigor e maior intensidade.
Bem, é bom que o BNA faça isso, mas existem algumas ações práticas que eu, pessoalmente, como cidadão, gostaria de ver, e que tenham, de uma forma esquisita, que eu não consigo perceber, não se faz. Deixa-me dar um exemplo bem claro. Como é possível, todo mundo sabe que o dólar está difícil no nosso mercado. As pessoas hoje em dia, muitos de nós, há muito tempo não vemos a nota verde. Há muito boa gente, inclusive, que vive do comércio, que vive da importação e exportação, que neste momento há muitos estabelecimentos a fecharem-se porque as pessoas não conseguem importar produtos e, por conseguinte, não conseguem dar resposta à demanda dos seus clientes. Como é possível que nós tenhamos no Martes de Kifangondo, onde estrangeiros, principalmente vindos da África Ocidental, portanto, que professam a religião islâmica, e deixa-me dizer que eu não tenho nada contra a religião islâmica, estou contra, sim, os procedimentos e a forma como muita gente se instala no país. Eu vivi também, eu fui, portanto, residente no estrangeiro e tive que obedecer leis e quando chegou o momento de eu voltar no meu país, voltei. Portanto, tive que viver sobre as regras daquele país e por isso eu acho que qualquer cidadão que pretende viver num país deve obedecer leis e não pode estar a quebrar etapas nem estar a subornar autoridades para permanecer.
Entretanto, Pedro Neto diz, por outro lado, que não há motivos para muitos alarmismos em relação ao alerta sobre as ameaças de segurança.
Com certeza não há motivo. Nós já temos essa segurança desde no mês de novembro e até agora tem sido na paz, na calmaria, e podemos convidar a população para vir aqui à vontade, que acreditamos que não há motivo de estarmos receosos de que alguma coisa venha a acontecer.
Podemos ver, inclusive, até bombeiros também.
Temos bombeiros aqui, temos a ligação com hospitais, temos aqui até um posto de saúde e temos aqui paramédicos, exatamente para salvaguardar qualquer problema que venha a acontecer aqui no parque.
Finalmente, Willy Piazza chama a atenção das autoridades angolanas pelo facto de muitos cidadãos estrangeiros em Luanda movimentarem muita massa monetária fora do controle do sistema financeiro do país e que podem servir para objetivos terroristas e de branqueamento de capitais.
Que no Martes de Kifangondo, a atividade de venda e compra de divisa é feita, tanto
à vista de todo o mundo. E ninguém faz nada. Portanto, e a outra pergunta que se faz, onde é que esses estrangeiros conseguem os tais dólares com facilidade? Onde é que eles conseguem as divisas? Porque já houve relatos de pessoas que foram ao mar de comprar 500 mil dólares e o dinheiro apareceu. Então, onde é que esse dinheiro aparece? Quem é que traz esse dinheiro? Como é que esse dinheiro vai chegar ali? Porque 500 mil dólares não é um montante que alguém vai reunir assim de um dia para o outro, a não ser que venha de facto de uma fonte. Tanto, porque senão é muito difícil, é muito dinheiro. Portanto, e esta é uma atividade que ocorre todos os dias, que eu acho que o governo angolano interessado, inclusive, em saber, em controlar o fluxo e o exfluxo do Kwanza, deveria saber onde é que de facto esse dinheiro, qual é a proveniência deste dinheiro. Ninguém faz nada, não há polícia fiscal, não há qualquer autoridade para pôr regra naquilo. Então, logo de partida, até nós que não entendemos nada de inteligência nem de branqueamento de capital no momento mais das formas, podemos considerar, chamar científicas, conseguimos ver isso. Agora imagina aqueles que fazem disto o seu estudo do dia a dia. Com certeza que eles já conseguiram aferir que de facto existem problemas muito graves, tal como existiu na altura em que tínhamos em Angola a Aros Fram. Uhum. Tivemos que esperar o governo americano para nos chamar a atenção que, afinal, um dos sócios era apoiante de um grupo radical. Portanto, se isso veio, com certeza que essas ações continuam, porque até bem pouco tempo este era uma das economias mais apetecíveis e era um dos países onde qualquer investimento gerava lucro, com certeza que o nosso país não seria de estranhar que tivesse, de facto, pessoas a trabalharem para alimentar estes grupos radicais em outras partes do mundo. Agora, o que, de facto, é estranho para mim é esta vontade ou essa predisposição de alguns destes grupos quererem levar a cabo atividades aqui em Angola. Se isso acontecer, conforme eu disse antes, vai ser, de facto, muito mau, não só para os estrangeiros, portanto, que seriam o alvo destes grupos, mas também para a própria imagem de Angola e, principalmente, dos cidadãos destes países da África Ocidental e dos outros países do Médio Oriente que vivem cá em Angola, porque as repercussões seriam muito graves.
E como é que vê o silêncio das autoridades face a estes alertas que as autoridades americanas fazem e agora também juntando-se a do Reino Unido, que inclusive chama a atenção dos seus cidadãos para não se deslocarem às províncias quer de Cabinda, como também das Lundas. Mas as autoridades não dizem nada, se calhar esperam que sejamos todos surpreendidos. É por aí, se calhar?
Olha, o governo angolano nos tem habituado ao silêncio, infelizmente. Nos tem habituado ao silêncio. Vou recordar, por exemplo, que tivemos situações como, por exemplo, o empréstimo que se contraiu à China, quase um ano depois é que se revelou os números certos. E foi necessário ir-se à Assembleia, tanto ao Parlamento, e depois apresentar-se que afinal contraiu-se X, quando as pessoas já haviam especulado, as pessoas já haviam, cada um já havia dito números que não sei se tiraram de onde. Já se havia, inclusive, dito quais eram as contrapartidas e por aí fora. Portanto, o governo angolano tem tido esse hábito de, muitas das vezes, estar no silêncio em questões que, de facto, não devia. E isso aumenta a especulação, aumenta a insegurança, aumenta, inclusive, o receio do próprio cidadão e do estrangeiro e do potencial investidor.
Willy Piazza e Pedro Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.